12 de maio é o Dia Mundial da Fibromialgia. E aí nós vamos falar sobre este assunto com o Dr. José Eduardo, médico da Comissão de Dor, Fibromialgia e Partes Moles da SBR, que é a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor José Eduardo, seja bem-vindo à Rádio Nacional, uma boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite.
Doutor José Eduardo, eu estou em Brasília, sou Luciano Barroso. Em São Paulo, na 87.1, na Rádio Nacional, na nossa faixa cedida em São Paulo, nós temos o conceituado jornalista Anchieta Filho. No Rio de Janeiro, nós temos 1730, a tradicional Rádio Nacional do Rio, e agora 87.1, Nacional FM Rio, também com a gente. E lá nós temos a jornalista e apresentadora Gláucia Araújo. E nós vamos conversar com o senhor a respeito desse dia e dessa doença aqui no nosso Tarde Nacional. Quem começa, doutor José Eduardo, é o jornalista Anchieta Filho, que está em São Paulo. Anchieta.
Boa tarde, doutor José Eduardo. É um prazer receber o senhor aqui no Tarde Nacional. E vamos começar pelo começo, doutor José Eduardo. O que é a fibromialgia? O que é isso?
Então, fibromialgia é uma doença, nós médicos chamamos de síndrome, né? Mas é uma doença em que tem algumas características, alguns sintomas centrais, ou seja, é um paciente que sente uma dor no corpo todo, uma dor generalizada, uma dor que independe de qual estrutura esteja envolvida. O corpo inteiro dói. Tem também outros sintomas centrais chamados fadiga, é uma sensação de cansaço constante, uma alteração no sono, ele ou ela acordam cansados e com a cronicidade começa a ter sintomas tipo esquecimento, falta de atenção. Agora, a marca registrada que define essa doença é ter dor no corpo inteiro.
Meu Deus, que tortura. Quem trata isso é o neurologista, doutor?
Não, normalmente, assim, essa doença ela foi descoberta, descrita, e muito do conhecimento científico dela veio dentro da reumatologia. Porque, embora o problema seja na percepção de dor, o paciente reconhece como sendo uma dor na parte musculoesquelética e procura o clínico que cuida do musculoesquelético, no caso é o reumatologista. A outra situação que leva ao reumatologista, que não é incomum, esses pacientes terem outros problemas, como tendinite, um problema de dor lombar, que se associam a isso. Então é preciso um exame físico, acho articular completo, para tentar identificar qual dos componentes está predominando na geração da dor desse paciente. E aí é onde entra o reumatologista.
Doutor, muito obrigado e volto o comando para Luciano Barroso.
Pelo convite.
Doutor José, daqui a pouquinho o Anchieta volta também, mas nós vamos girando o Rio de Janeiro. Antes de passar para o Rio, qual é a causa da fibromialgia? Tem uma causa específica?
Não, tem uma causa conhecida. O que existe muito é uma relação com o que a gente chama de estresse crônico. Estresse é uma função biológica que a gente aciona quando sente o corpo ameaçado ou quando sente alguma defesa. Pessoas que têm estresse crônico ou um estresse de grande monta estão associadas a esse distúrbio da percepção da dor. Existem outros que têm uma predisposição genética, ou seja, na mesma família você vê mais do que um caso. Já também há descrição da associação com algumas viroses. Nós não conhecemos a causa, mas a gente estabelece algumas associações. E dentre essas, eu destaco essa situação do estresse crônico.
Uhum. Vamos ao Rio de Janeiro agora, doutor José, com a jornalista Gláucia Araújo.
Boa tarde, doutor José Eduardo.
Boa tarde.
Eu tenho uma amiga que ela tem fibromialgia e uma das coisas que passaram para ela como tratamento foi meditar. E aí o senhor está falando sobre esse estresse que poderia ser uma das causas. Essa coisa da meditação, desses tratamentos alternativos, ajudariam a combater essa fibromialgia, doutor?
Então vamos lá. Em relação ao tratamento, se destacam as medidas não farmacológicas, ou seja, Remédio não é o mais importante. Se destaca o exercício físico, a terapias de fundo psicológico, você citou a meditação, aí eu podia citar a terapia cognitivo-comportamental, e até mesmo outras medidas, como acupuntura ou até mais desenvolvidas, como a estimulação transcraniana magnética ou elétrica para casos refratários. Nesse sentido, todas as terapias que combinam o alívio da dor com o combate ao estresse me parecem mais eficazes. A literatura aponta com mais eficácia. Eu destaco aqui o exercício físico. Apesar de ter dor, o exercício é fundamental. Então, quando você fala que a sua amiga lança a mão de uma terapia que é psicológica e que também combate o estresse, reforça essa teoria da relação com o estresse. Eu acredito muito nisso. Né? Na verdade, médico não é uma questão de acreditar, a gente tem que ter evidência científica. Né? Nas terapias não farmacológicas, a busca de evidências científicas não é mais fácil, não é tão fácil porque não se trata apenas de uma análise estatística. Mas para meditação, o termo em inglês é muito usado, mindfulness, há literatura, sim, que ampare a sua indicação.
Então, essa dor, né, que ela diz que é uma dor assim, que ela não consegue levantar, tem dias que ela não consegue levantar, seria uma coisa de fundo emocional.
Não, então, eu preciso explicar isso bem para não passar a ideia que é um problema psicológico. Não é. Uhum. Quando eu falo estresse, nós estamos falando de acionar uma série de mecanismos químicos. Então, libera cortisol, libera norepinefrina, altera a serotonina. É fenômenos biológicos em que a pessoa utiliza para enfrentar aquela situação que é reconhecida como ameaça ou com incômodo, alguma coisa assim. Essas alterações químicas também influenciam o sistema nervoso na parte de controle da dor. Né? Então, e isso, repetidas vezes, acaba se perpetuando. Então, não é simplesmente psicológico no sentido de uma dor que não existe. Existe sim, tem substrato fisiológico para isso, tanto que melhora com algumas medicações, tá certo? Não é uma dor psicogênica, é uma alteração biológica relacionada a estresse crônico, relacionado então com todas as questões biológicas que o estresse crônico traz. Né? E isso vai levar no sistema nervoso central a desregular o que eu chamo de relógio de dor. Uma situação pode gerar dor em mim, maior ou menor, e em você, maior ou menor, porque cada um tem uma individualidade nessa coisa da percepção de dor. Esse relógio, esse termostato, que não é térmico, é de dor, ele pode se alterar. E eu posso sentir dor em situações que, na verdade, a maior parte das pessoas não sentiriam. Quando isso impacta na minha qualidade de vida, como você colocou, dessa sua amiga, a gente pode considerar isso uma doença. Né? Não sei se eu estou conseguindo passar bem a minha ideia.
Não, sim, porque tem essa dúvida, né, de quando a gente liga o estresse, logo a parte emocional da coisa. Eu só sei que deve ser muito ruim sentir dor o tempo todo. Obrigada, doutor. Luciano.
Doutor José, eu queria aproveitar um pouco da pergunta da Gláucia, porque o senhor também já falou do estresse. Mas essa palavra estresse, às vezes a pessoa fala, hoje eu estou estressado. Aí, se você tem um exercício repetitivo, pode ter um estresse muscular. Se eu estiver errado, por favor, doutor, me ajude.
Pois não.
Aí você tem, como eu disse, um exercício repetitivo, pode ter um estresse muscular. Não é? Se você está cansado, chateado, eu estou estressado, como eu disse. O que estresse é esse que provoca fibromialgia? É um estresse diferente ou vulgarizaram a palavra?
Não, então, o termo técnico, estresse, do lado médico, é uma reação biológica a situações de enfrentamento, que eu tenho que preparar o meu corpo para lutar ou fugir. Então, e isso é uma coisa muito preservada. Lá atrás, na antiguidade, quando as pessoas iam caçar, vamos dizer assim, eles passavam por uma situação que o músculo se preparava, a distribuição de oxigênio no corpo se modificava, você tinha aceleração do coração, porque você tinha que preparar o seu corpo para aquela situação. Isso acontecia muito raramente. Esse mecanismo de liberar cortisol, liberar adrenalina, isso acontecia muito raramente. Hoje em dia, ou porque a gente tem uma personalidade que valoriza algumas questões do dia a dia e as transforma em ameaça, ou porque realmente a gente acorda de manhã, o pneu está furado, atrasa no serviço, tem uma contrariedade, o organismo acaba lançando mão dos mesmos mecanismos que deviam ser usados raramente. Então é um fenômeno biológico de resposta a problemas. Agora, quando você fala estresse o músculo, quer dizer que está forçando o músculo. Eu acho que é um outro uso da palavra. Tá certo? Ou estar estressado, algumas pessoas também usam como sinônimo de estar cansado, de estar chateado. Não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo àqueles casos quando você dosa o sangue, tem o cortisol alto e coisas do tipo. Você entendeu?
Perfeitamente. Agora sim. Para deixar um pouco mais claro para os nossos ouvintes.
Mais claro. Né? Toda vez que a gente vai dar uma explicação técnica para um fenômeno tão subjetivo, realmente gera muita dúvida e interpretação inadequada. Né?
Pois é. Mas aí, nós que temos as pessoas que estão ouvindo agora, para ter uma diferença, porque senão alguém vai dizer: ah, eu estou estressado. Ai, meu Deus, é fibromialgia. Calma, não. Nada disso.
Não, tá.
Primeiro, certo. Primeiro que você tem que ir ao médico para saber disso.
Não, então, o diagnóstico é médico. Uhum. Isso é perfeito.
É.
Né?
Aqui nós sempre colocamos, antes de passar para São Paulo de novo, doutor José, que é o seguinte: médico, quem estudou para poder falar sobre isso e afirmar, foi o senhor. Aqui não tem essa, porque hoje em dia tem muito especialista, aspas, porque nós temos grandes especialistas naquela matéria, no conteúdo e tudo, mas aqui nós estamos atentos. Anchieta Filho, Anchieta Filho em São Paulo, mais alguma pergunta ao doutor José Eduardo, que é médico da Comissão de Dor, Fibromialgia e Partes Moles da SBR, Sociedade Brasileira de Reumatologia. Anchieta, mais alguma dúvida?
Doutor Zé Eduardo, a questão do diagnóstico me parece bem complexa, né? Como é que ele pode ser feito? Qual o método que vai fazer? E constatado a fibromialgia, o que fazer?
Então, em primeiro lugar, o diagnóstico é complexo porque ele é exclusivamente clínico. É o médico na consulta, ouvindo o seu paciente e examinando o paciente. Tanto listando o que ele sente, quando ao exame verificar se não tem algum fenômeno que acompanha ou que alimenta aquele processo. Não existe um marcador, um exame que eu faça e diga se tem fibromialgia ou não. É a história clínica, é o exame físico. Muitas vezes a gente pede alguns exames quando tem dúvida. Será que essa dor é da fibromialgia mesmo ou poderia ser de um hipotireoidismo? Porque o médico vai acumulando e fazendo suas hipóteses diagnósticas. Mas para o diagnóstico da fibromialgia é em consulta, clínico. Uma vez que feito o diagnóstico, acho que a primeira providência é essa conversa do médico para explicar direitinho com o seu paciente, e aí eu vou reforçar o que o seu colega já falou, com as palavras que ele entenda, qual que é a sua condição, porque educação e saúde é fundamental. Um paciente bem informado, ele ajuda você. E dentro desse planejamento terapêutico, sempre medidas não farmacológicas e eventualmente remédios. Dentre as não farmacológicas, exercício para todo mundo. Óbvio, adaptado à dor que o paciente sente, adaptado à condição do paciente. E detectada as fases, as gravidades, ele pode lançar mão de outras medidas. Quanto ao remédio, são remédios que modulam a percepção de dor. Alguns que ajudam a diminuir a percepção de dor, seja estimulando as vias normais que o nosso corpo tem para isso, seja interferindo nas vias que geram dor. E aí, alguns desses remédios têm outras funções. Por exemplo, quando eu trabalho na inibição da dor, eu uso alguns antidepressivos, não todos, mas aqueles depressivos que também têm uma ação na dor. Por outro lado, na via que evita a percepção de dor, não levando o estímulo totalmente para o cérebro, existem alguns medicamentos que também são usados, por exemplo, em convulsão, como a pregabalina. Ou seja, o médico ele vai entender a função do remédio, aonde ele quer usar, de acordo com aquele paciente que está na sua frente. Né? Às vezes a gente ajuda no sono, também com orientação, com algum medicamento apropriado para o sono. Então, é o que eu quis dizer é que é individualizado o tratamento. Sempre
e tem cura, doutor?
É. Como toda doença crônica, a gente busca o controle e a melhora da qualidade de vida. Tem alguns pacientes, em geral os casos mais leves, que não têm agravantes, que até ficam sem remédio por bastante tempo, mas tem que se manter em exercício e tudo mais. Uma boa parte, se não a maioria, tem que conviver com isso no sentido de fazer um tratamento constante. Mas isso acontece com quase todas as doenças crônicas, né? Eu não posso dizer que hipertensão tem cura, que diabetes tem cura, e tem tratamento, né?
Tá certo. Obrigado, doutor Luciano.
Imagina, imagina.
Vamos ao Rio mais uma vez, saber se a Glaucia tem alguma dúvida, doutor José.
Pois
vamos
não,
lá,
pois
vamos
não.
Continuar girando.
Eu
Glaucia.
Tenho. Que idade, doutor José Eduardo, que a fibromialgia costuma aparecer? A gente já nasce assim ou é quando a gente vai envelhecendo?
Não, predomina pacientes de 25 a 50 anos, tá? Com alguma acentuação por ocasião do climatério. Mas existem pacientes com fibromialgia descritos desde a infância. Mas a maior parte eu situaria nessa faixa de idade de 25 a 50 que a situação se desenvolve, tá?
Mais mulheres do que homens?
Predominantemente, né? Esse é um fenômeno que não tem uma explicação completa, mas a gente vê as mulheres nas doenças em geral que têm dor crônica, como enxaqueca, isso sempre é presente, há um predomínio feminino. O quanto isso é um componente de determinação genética ou algum fator hormonal, os resultados ainda são muito conflitantes, tá? Mas predominam sim em mulheres.
E passou dos 50, melhora ou não?
Não, normalmente, não. Quando eu falei de incidência, quando começa, né? Em geral, um fibromiálgico, ele é crônico e ele está sempre tendo que ficar atento para essas situações, né?
Podia chegar aos 50 e melhorar, né, doutor?
Não, podia não existir, né? A gente podia ter um controle das coisas para não ter isso, né?
Poxa!
Isso aí é uma coisa que eu queria dizer para você. Eu queria completar com você uma situação dessa. A maior queixa dos pacientes é que como você olha e não consegue reconhecer a dor de ninguém, ninguém sente a dor de ninguém, ele se sente discriminado, porque as pessoas não acreditam que dói tanto, né? Puxa vida, ele fica com a impressão que nem a família, às vezes nem o profissional de saúde, acredita que aquela dor está incomodando tanto. E isso é uma coisa que a gente precisa também que a família ajude, né? Porque é difícil a pessoa sofrer e ainda olharem para ela e falar assim, isso não vai tanto assim como a senhora está pensando, né?
Verdade. A gente tem que acreditar e ajudar. Luciano.
Doutor José, o senhor foi cirúrgico agora.
Porque não, mas
tem gente. Porque tem gente, assim, eu não tenho muita tolerância à dor. Eu tenho. Já, claro, já passei dos 18 anos, o senhor deve ter percebido, já estou com quase 19. Então, eu já senti algumas dores. E eu não tenho muita tolerância à dor. Eu fico mais chateado ainda quando eu estou sentindo uma dor, e eu já sei disso. Eu fico no meu canto ali, segurando, aí geralmente aparece um familiar e diz, nossa, mas como você é frouxo. Mas não é, eu não estou aguentando mais.
E o senhor falou
dessa questão da tolerância à dor. Um tolera mais do que o outro, né? Um aguenta mais do que o outro, mas cada um, a dor é individual, gente.
Isso.
Hã?
Exatamente.
Doutor José, em nome do Anchieta Filho, não sei quem tem mais alguma dúvida. Anchieta, posso encerrar? Glaucia, alguma colocação a mais, Anchieta?
Tranquilo.
Eu poderia fazer uma pergunta, porque é uma tortura, né? Eu queria saber como afeta a saúde mental do paciente. Ele pode até ter depressão de tanta dor, né, doutor?
Nós temos as duas vias. Pacientes que já têm depressão, que já têm ansiedade, e só por isso já tem uma predisposição maior a ter dor crônica, inclusive a fibromialgia. E outros pacientes que não tinham, mas por ter dor crônica, desenvolvem a fibromialgia. Então afeta muito a saúde mental. Tanto negativamente para a saúde mental, como quem tem algum problema de saúde mental, piorando os seus sintomas. É uma via de mão dupla, tá? Por isso que muitas vezes a gente lança a mão de profissionais com técnicas psicológicas, como eu citei, e às vezes a gente trabalha em conjunto. Não é incomum eu ter um paciente, eu, junto com o psiquiatra, no sentido de melhorar essa parceria de psiquiatria e reumatologia, né?
Tá bom, doutor. Obrigado.
Ok. Doutor José, então, em nome do Anchieta Filho São Paulo, da Gláucia Araújo do Rio, dos nossos ouvintes, nós queremos agradecer o senhor, que é médico da Comissão de Dor, Fibromialgia e Partes Moles da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Muito obrigado, uma ótima tarde ao senhor e eu espero que o senhor generosamente continue aplicando todos os seus conhecimentos para aliviar a dor do ser humano. Obrigado.
Muito obrigado pelo convite, em nome da Sociedade Brasileira, eu agradeço muito. E esses dias comemorativos, entre aspas, são importantes para alertar a população, né? Muito obrigado.